As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. Esse é o primeiro da semana, né? E a gente começa nessa semana diferenciada, essa semana impactante. É a semana pré, eu posso dizer que é a pré da última semana, não, né? É a penúltima, pronto. É a penúltima semana antes do dia da eleição e claro que todos ficam numa expectativa muito grande na próxima ação aí da chegada do dia do pleito. Comigo hoje, Manassés Simões. Boa noite, Manassés.
Boa noite, Ney Lima. Boa noite, Ralf. Boa noite ao Dindinho, ao Elivaldo. E boa noite a você que está aí do outro lado da tela ou do outro lado das ondas do rádio. E depois eu vou lembrar que eu estou com uma lista aqui de gente para mandar abraço, porque o que eu tenho encontrado de gente por aí que assiste esse programa é um sucesso, Ney. Tá de parabéns o Santa Cruz Online, você.
Divida a lista com a gente.
Hoje é o dia dos abraços. Eu tô com uma lista aqui, pelo menos o ouvinte, o espectador aí que eu não lembrar seu nome foi porque eu anotei ou apagou, mas eu vou mandar uns abraços aqui hoje à noite.
Ralf Lagos, boa noite.
Boa noite, Ney. Boa noite, Manassés. Boa noite, Dinho. Boa noite, Alivaldo. Boa noite a todos vocês que nos ouvem através das ondas dos raios ou nos assistem através das plataformas digitais. Como você bem disse, Ney, uma semana que vai ser bastante movimentada, né? Amanhã tem debate aqui no Santa Cruz Online, um debate agitadíssimo, um debate com os candidatos de Santa Cruz do Caparibe. E na sexta-feira, na quinta-feira já a repercussão do debate, né, no programa
Independente. Vamos fazer duas repercussões.
E na sexta-feira o fogo cruzado, Ney, também repercutindo totalmente o debate aqui em Santa Cruz. Então nós temos um encontro marcado todos os dias às 7 horas aqui essa semana.
Por falar nisso, o debate de amanhã está todo mundo sabendo, certo? Está confirmado, amanhã 8h30 da noite, nesses estúdios, debate com os candidatos a prefeito de Santa Cruz. E a novidade é que nós teremos sim o debate também com os candidatos a prefeito de Toritama. Então, será na próxima semana, na terça-feira, de hoje a 8, candidatos a prefeito de Toritama se reunindo também nos nossos estúdios para o debate da capital do DINS. Também vai ser muito importante, marcante, eu diria até que histórico, viu, Ralf? O debate de Toritama, porque não é muito comum. Nessas eleições não houve nenhum debate com os candidatos de Toritama. Acredito que a eleição passada, de 4 anos atrás, também não. E não tenho lembrança de ter ouvido outros. Na época das candidaturas de Odon, Lucinha, acredito que não teve também, não sei. Se teve faz muito tempo. Então, marcante, vai ser marcante sim a presença dos candidatos, a participação dos candidatos nesse debate. Os principais candidatos já confirmaram as suas participações e amanhã a gente divulga a lista definitiva das confirmações dos candidatos de Toritama. Fique atento, de hoje a 8, mais um debate forte e importante com os candidatos de Toritama aqui nos nossos estúdios.
Uma coisa para o ouvinte e o nosso telespectador registrar já é que o debate de Toritama não acontece na quarta-feira como todos os outros, e sim na terça-feira da próxima semana, de hoje a 8 dias, o debate lá na cidade de Toritama, encerrando assim, né, Ney? Fechando a nossa participação no tocante a debates, ajudando aí ao eleitor escolher o seu candidato.
Eu pensei, inclusive, Ney, que o debate fosse hoje, quando você mandou isso. Não, o de Toritama. Não, Santa Cruz é claro que é amanhã. Eu pensei que fosse hoje. É quando você confirmou hoje à tarde com a gente. Eu disse, então, será que foi adiado o debate? Não, é para a próxima semana, então.
Não,
é o penúltimo, é o de de Santa Cruz, então? O último é o de Toritama, então?
O último é o de Toritama. Eu não aguentaria, não, Manassés. Um dia, outro no outro, não tem condições, não.
Mas é o ritmo.
Mas eu perdi 3 quilos com esse negócio.
É a marcha do Gebasso, né? Santa Cruz um lado na marcha
na
do Gebasso.
Então vamos lá, né? Por falar em marcha, não esqueça que no dia 15 nós vamos ter uma grande apuração também, um esquema que está sendo montado. Você vai conectar com a gente a partir das 16 horas. Às 8 da manhã, as equipes de reportagem da Rádio Vale FM estarão juntos, né, estarão a postos, com transmissão simultânea também pela Farol, né, já pela manhã, as movimentações, os bastidores, os locais de votação, reportagem, correspondentes em várias cidades, tudo isso está sendo planejado na cobertura da Vale. E a partir das 16, conexão com o Santa Cruz Online, e aí direto desses estúdios nós vamos estar com alguns convidados, reportagem nas ruas também, para às 17 horas estar divulgando as primeiras parciais. Fique atento, viu, que esse ano a apuração vai ser diferente, vai ter novidade, e o resultado você vai ter primeiro na palma da sua mão, acompanhando através do Santa Cruz Online. Você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo também pela página do blog do Ney Lima, Agreste TV para Belo Jardim, Jardins do Agreste de São Bento do Una, Rádio Nova FM na internet, Estação Notícias de Brejo da Madre de Deus. Estamos ao vivo também pela fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste de Taquaritinga do Norte, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, TV Panelas, Rede Nordeste de Pernambuco e Vale FM no Facebook. Estamos ao vivo também pela TV SB Una de São Bento do Una e pelas ondas do rádio. Você nos acompanha através das rádios Toritama FM e Vale FM. Intervalo rápido e a gente volta já com os primeiros assuntos aqui nesse programa.
Mactal é a maior importadora de máquinas para a produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81 996929826 ou siga nas redes sociais @MactalImportadora.
Tá procurando bike de diferentes modelos e com preço justo? Na Via Motos, além de motos e peças, você encontra também uma grande variedade em bikes aro 29. Uma ótima opção para sua saúde. Só na Via Motos tem as inconfundíveis bikes da Sense, de toda a linha de bikes Lotus. Não perca tempo, vá agora mesmo em nossa loja e confira nossas novidades. Avenida Bela Vista, 172-176, bairro Nova Santa Cruz. Acompanhe todas as novidades no nosso Instagram, @ViaMotos_. Via Motos, acelerando com você.
Olha, deixa eu trazer um assunto aqui fora um pouco da pauta da política eleitoral. Em 24 horas, choveu quase 30 vezes o que era esperado para o mês na cidade de Sanharó. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas, a APAC, ontem foram registrados 288 milímetros de chuva. Confira nas imagens, você que nos acompanha pela live, vídeo dos pontos de alagamento que foram registrados nas ruas da cidade, principalmente no bairro do Salgado. E 300 pessoas ficaram desalojadas, conforme informou a prefeitura do município. Os desalojados estão precisando de doações, como comida, água, roupa, colchões e lençóis. Nós temos uma reportagem, na verdade, com o nosso parceiro Edilson Silva, da Agreste TV. Confira no vídeo.
Estamos aqui no município de Sanharó, onde infelizmente, através das fortes chuvas, muitas famílias estando a vocês aqui, como se encontra aqui o município após fortes chuvas. Mostrando a vocês aqui algumas pessoas, algumas máquinas que estão trabalhando. Nessa localidade, fazendo trabalho de retirada de entulho. Uma coisa que me chamou bastante atenção também, vereador do município. Está fazendo trabalho, ajudando com a mão na massa. Pessoas envolvidas na prefeitura, carros, pipas, tratores. Muita gente envolvida nesse momento aqui, fazendo esse trabalho de limpeza e organização. aqui do bairro do bairro Salgado. Salgado.
Esse bairro aqui do município de Ceará.
Teve casa aqui que ficou coberta d'água. Muita gente perdendo as coisas, muita gente perdeu tudo.
Pra vocês verem.
Mostrando pra vocês, isso aqui é um parque mais afastado. Se eu me aproximar mais do centro também, vocês veem como está a situação desse local aqui em Ceará.
Pessoal da prefeitura fazendo trabalho de limpeza das ruas.
Desobstruindo as vias.
Vejam aqui, ainda desce água. Aqui o pessoal está tirando a lama. O pessoal em ação aqui, a gente mostrando pra vocês. O pessoal da prefeitura trabalhando trabalho de limpeza, de reorganização do município.
É difícil de andar, vocês estão vendo, mas nossa reportagem aqui mostrando todos os detalhes para vocês, pessoal que está fazendo limpeza das casas.
Organizando, por conta que realmente vocês estão nos assistindo.
Fortes chuvas aqui no município de Sanharó.
Dobrou, triplicou quase a quantidade de chuva que caiu em quatro horas.
Aqui no município de Sanharó.
A escola pública aqui da cidade. Onde vocês vão ver aqui como está a situação.
A situação aqui, ó, também ficou submersa d'água.
Como vocês estão acompanhando conosco agora aqui na Agreste TV.
Olha aqui a parede da escola.
A água bateu aqui, gente. Ó, vocês que estão assistindo.
A água chegou aqui, ó.
Praticamente cobriu.
Vocês veem aqui, ó.
Tá vendo?
Chegou a quase 1,70 m de altura. E a água cobriu essa escola. Pessoal, isso aqui é um dos pontos de coleta, de arrecadação, de roupa, alimentos, fraldas descartáveis. É esse ponto aqui, que fica aqui no bairro do Salgado, aqui em Sanharó, tá certo? Tô passando para mostrar esse videozinho aqui para vocês, que é de outras cidades, que puderem contribuir e ajudar, pode vir para cá aqui e fazer sua colaboração, pessoal.
Bom, tá aí as informações do Edson Silva, nosso parceiro, companheiro, da Agreste TV de Belo Jardim, que cobriu, né, esteve acompanhando o que aconteceu ontem na cidade de Sanharó. Detalhe é que nós vamos continuar acompanhando, né, e a depender da extensão da necessidade, se as doações que chegaram não forem suficientes, a gente pode esticar essas campanhas aqui para Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade bastante solidária, né? Nisso nós batemos no peito para dizer que realmente é. Aqui, de fato, quando há campanhas de ajuda nesse sentido, sai muita coisa daqui. Isso realmente acontece.
Aí eu lembro, Ralf, de quando houve aquela tragédia em Palmares, acho que 2010, ali na Zona da Mata do Estado, a Zona da Mata Sul, quando o centro de Palmares foi arrasado ali. Barreiros também. Foi uma coisa terrível que aconteceu ali. E houve uma mobilização muito grande aqui de Santa Cruz do Capibaribe, levando colchões, cestas básicas, kits até mesmo de necessidades básicas, da higienização básica das pessoas. E a nossa cidade se mobilizou muito nesse sentido. Não apenas a nossa, mas muitas outras também. Mas nós destacamos um trabalho que aconteceu especificamente aqui. E realmente a situação de Sanharó, eu estava dizendo aí a Ney, enquanto a gente via a reportagem, que ontem eu vinha de Caruaru e dava para ver os raios que essa chuva estava provocando, né, naquela região. E a gente imaginava que fosse uma chuva muito forte, mas não imaginava que fosse chover, Ralf, 288 milímetros em algumas horas, que é o que é equivalente a chover em algumas horas 288 litros de água em cada metro quadrado de Sanharó. Ou seja, é muita água. É uma cidade, nenhuma das nossas cidades comporta, está preparada. Ora, São Paulo, com chuvas muito menores. Essa chuva de Sanharó, por exemplo, entra para o quadro histórico brasileiro com uma das maiores precipitações numa cidade no Brasil. Então imagine, uma cidade como São Paulo, que é preparada para esse tipo de para chuvas muito fortes, não poderia suportar uma quantidade de água como essa. Em chuvas muito menores, São Paulo alaga. Agora imagine uma cidade no interior, no Agreste, Pernambuco, a início já querendo caminhar aí para o sertão, que normalmente não se prepara para índices pluviométricos numa intensidade como essa. Realmente foi difícil e, pelo clima que está, a gente tem que se preparar para chuvas torrenciais como essa. O clima está mudando, né? Nós não temos mais... O planeta, Ralf, já não é mais o mesmo. E era algo que era previsível, uns lugares com pouca chuva, e quando vem chuva, vem realmente chuvas muitas vezes destrutivas, como foram essas que caíram ontem aí na cidade de Sanharó. É preciso, nesse momento, realmente muito bom senso, empatia com a dor do outro, e os governos se prepararem nesse momento para situações como essas.
E é numa época que a gente não é uma época para a gente aqui chuvosa, né, Manassés? E é bem pertinho aqui da gente, muita água realmente, 288 milímetros de água, é muita coisa para poucas horas de chuva. Então, realmente chamou muita atenção e, como você bem disse, o sistema global está mudando por conta das questões climáticas. E aí eu fico agora temendo, quando eu vejo uma imagem como essa, vejo a história da música nordestina se concretizando, que o sertão vai virar mar. Eu temo que algum dia o mar também vire sertão, dizia assim o compositor nordestino.
Agora tem uma coisa interessante, Ralf, é que antigamente, eu digo aí do tempo de meu pai, dos meus avós, eu vi muito isso, especialmente pelos meus avós, os invernos, as trovoadas, quem está aí do outro lado, seja pela internet ou seja pelo rádio, pela onda do rádio, vai lembrar do que eu estou dizendo. Antigamente, os bons invernos começavam com trovoadas nos meses de novembro e dezembro. Então, se a gente parte desse pressuposto, realmente sinaliza que talvez seja um ano muito bom de inverno. Agora, o que é difícil é a gente encarar chuvas torrenciais como essas que, não sei se Pernambuco já viu, em 6 horas, cair tanta chuva num lugar só como caiu agora em Sanharó. Então, fica um sinal bom para os mais antigos, vão lembrar disso. Eu digo isso porque eu já ouvi muito dos meus avós, quando os tinha ainda em vida, que os invernos, os bons invernos, começavam sempre as trovoadas em novembro e dezembro. É esperar para ver, queira Deus, que no ano que vem, nossos mananciais, aqueles que secaram, se enchem, os que estão pela metade se encham também, para que a gente tenha pelo menos os nossos mananciais bons para abastecer a população.
Ok, são 7 horas e 18 minutos. A gente agradece novamente ao companheiro Edson Silva, né, pelo envio aí do vídeo, do material, mostrando a situação de Sanharó, e vamos continuar acompanhando como se procede, né, agora, após os próximos dias, em relação às ajudas e às necessidades ali das pessoas que foram desabrigadas. Não temos um número exato, inclusive, de desabrigados, por isso que a gente precisa acompanhar melhor tudo isso. Bom, deixa eu lembrar para você, né, aquilo que você já sabe, amanhã... Como é que eu vou lembrar uma coisa que a pessoa já sabe?
Então, não, mas se lembra, lembra o que já se sabe,
vou
lógico.
Vou reacender, vamos lá. Amanhã, aqui nesses estúdios, debate com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. E os 3 candidatos confirmaram as participações. Portanto, fique ligado, né, o grande debate, a grande expectativa será esse debate realmente aqui nos estúdios do Santa Cruz Online.
Ney, me permita, você vai para o intervalo?
Eu vou chamar o vídeo do debate, mas pode falar.
Debate? Não, chama o vídeo do debate, eu faço uma pontuação rapidinha depois de ouvir.
Então, acompanhe no vídeo.
O debate entre os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe está confirmado. Dia 4 de novembro, às 8h30 da noite. Dida Dinan, Alan Carneiro e Fábio Aragão já confirmaram presença. Os 3 candidatos estarão juntos nos estúdios do Santa Cruz Online para debater os destinos da capital da moda. Transmissão pelas rádios Vale FM, Toritama FM, Pará FM, Nova FM e Farol FM. Em parceria com portais parceiros, debate com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Mais uma do Santa Cruz Online. O Agreste na palma da mão.
Então tá, marcado o encontro para amanhã às 8h30 da noite, né? Direto aqui desses estúdios, pelo portal que você está acompanhando agora, você vai assistir amanhã, pela emissora de rádio que você está ouvindo, você vai ouvir também, vai acompanhar. Fique ligado, vai ser realmente um grande espetáculo. Pois não, Ralf?
Ô Ney, eu queria fazer uma pontuação aqui, não sei se o meu querido companheiro Manassés concorda comigo, mas há exatos 12 dias da eleição, eu que faço parte dessa equipe, aqui, mas ouço também, eu sou muito apaixonado por rádio e ouço todos os nossos companheiros de outras emissoras. Me chama a atenção realmente a falta de ausência.
A falta de ausência está pior do que eu.
Agora tá de pleonar.
Superou agora. Ney agora, foi.
Me perdoa o pleonar vicioso aqui. A falta de ausência é fácil.
Tá punjante isso aí. Tá.
A ausência demasiada, a ausência demasiada de pautas, Ney, na política de Santa Cruz do Caparibe.
Continua, né?
Não tem pauta. Eu, mais uma vez, a semana passada, eu busquei o que escrever na minha coluna, no blog do Ney Lima, e eu não gosto que escrever enchendo linguiça para que as pessoas que leem a coluna fiquem apenas tapeadas. Não, eu gosto de levar informação. E não tem. E não tem. A política de Santa Cruz, do ponto de vista dos debates, dos embates, das notícias, ela é morna, certo? Ela se torna quente no aspecto eleitoral e no aspecto de campanha. Quando estava podendo, os gigantes eventos de rua que aconteciam. Agora, do ponto de vista do debate propriamente dito, tem ficado realmente, Ney, apenas em evidência o debate, os debates que acontecem. Institutos, ou do Santa Cruz Online amanhã e coisas desse tipo. Mas os que tiveram da escola Dom Pedro I, né? Que houve, ou então as sabatinas com professores ou com outras entidades. Mas o debate propriamente dito, a gente está há 12 dias da eleição, Manassés, e o debate não consegue pegar fogo. A única coisa que pega fogo realmente é a questão eleitoral, propriamente dita. Mas eu quero registrar aqui essa pontuação para os nossos ouvintes, os nossos internautas, que realmente a ausência do debate mais caloroso, mais aguerrido. Em outros tempos, Ney, numa época como essa, há 12 dias de eleição, era a gente escolhia a pauta que iria debater, deixando para o outro dia, e no outro dia já teriam pautas novas. Hoje, em Santa Cruz, realmente não tem essas pautas, são escassas cada vez mais, e eu acho que até quando entrar na semana da eleição, essa maneira morna de debater vai se continuar. Exceto, como eu disse, pontuando os debates que acontecem.
Mas não fale muito não, viu? Porque dependendo do debate de amanhã, pode ser que mude, né?
Pode ser, pode ser.
Agora, nesse sentido, Ralf, eu também acredito o seguinte, que os grupos de WhatsApp é lá onde as coisas acontecem. Você vê, digamos assim, os bastidores das campanhas acontecendo nas discussões em grupos de WhatsApp. Talvez, quando a gente não tinha esses grupos, quando a tecnologia, né, não era tão, digamos assim, tão presente e tão íntima de todo mundo, as informações elas fluíam de uma forma que tinha que chegar até a mídia, até a imprensa, seja por um programa de rádio ou por esse que aqui tem as plataformas digitais e as ondas do rádio, e aí sim as pessoas tomavam conhecimento. Hoje não, hoje parece que as próprias fontes já se abrem totalmente para conversar sobre os bastidores, alguma coisa aqui e ali, muitas vezes por códigos, né, que somente quem participa dos grupos de WhatsApp entendem, dentro desses meios das redes sociais.
Já eu acho que
talvez se tirou muito disso também.
Mas mesmo assim, sabe, Manassés, porque, por exemplo, uma coisa que eu fiz enquanto jornalista foi verificar as lives dos candidatos, né, ver os assuntos ali que eles trouxeram, para a gente extrair dessas lives alguns conteúdos para a reportagem. E há dificuldade. Porque são coisas repetitivas. As críticas. Quem está no governo, fala dos governos do passado. Quem não está no governo, fala do governo do presente. Mas pois são sempre as mesmas coisas.
E outra coisa, viu, Ney? E para mim, a questão dos grupos de WhatsApp é uma falsa percepção. É que se passa pelo seguinte. Existem grupos que nós participamos, por exemplo, que está toda os bastidores, está todo mundo, está todos os candidatos, estão nesses grupos. O que é que acontece nesses grupos? As pessoas tentando a todo momento intimidar uns aos outros e somente. E nada mais do que isso. Alguns militantes tentando intimidar uns aos outros, ora com questões verídicas, ora com questões falsas, e não passa disso. ali não se ganha política. Em grupo de WhatsApp não se ganha. A grande maioria daquelas pessoas ali estão comprometidas ou com sua consciência, ou com o seu candidato, ou com qualquer coisa desse tipo. Mas a evidência que se tem ali é a tentativa de intimidação, de A, de B e de C, diga-se de passagem. Dos três dos militantes dos três candidatos. Então, é muito pouco para uma eleição tão vultuosa. É muito pouco a discussão ser apenas em grupo de WhatsApp. Ali, dificilmente alguém conquista alguém. Eu acho que a chance é zero de alguém conquistar o voto de alguém por alguma coisa que se fale. Por exemplo, eu estou falando do grupo do Ney Lima, que é um grupo que está todo mundo de bastidor e todos os candidatos. Os três candidatos, o grupo da Polo, que é outro grupo que está todo mundo de bastidor e está os três candidatos, são os dois grupos que ficam em mais evidência, mas ali ninguém vai convencer ninguém de nada. E aí falta realmente, como bem disse Ney, até no próprio comício online, que é depois da semana passada o que começou a acontecer, você percebe que há dificuldade do candidato inflamar o eleitor com o seu discurso. E volto a dizer o que eu disse aqui a semana passada. Se você pegar a eleição de 2012, você vai ter, dentro do contexto da candidatura de Edson Vieira, além da chance, algumas pautas propositivas que o prefeito se imbuiu em fazer, que ficaram na cabeça do eleitor, né? No palanque de Zé Augusto, a mesma coisa. Além do discurso forte, algumas pautas que, se corretas ou não, se eu concordo ou não, ele se propôs a fazer e ficou evidenciado na cabeça do eleitor. Me diga aí vocês dois, Ney e Manassés, o que é que de Fábio, de Dida e de Alan ficou de promessa? Eu estou falando de promessa mesmo, de prometer, de um plano de governo que entre na cabeça do cidadão, pelo menos uma promessa que ele diga, rapaz, essa eu queria que se evidenciasse. Não se conseguiu ainda.
Agora também a gente tem que observar uma coisa, sabe, Ralf? Esse ano, com essa pandemia, mudou tudo. A gente imaginar que o mundo parar, e que parou realmente, durante quase 4-5 meses de um ano todo, a gente ainda tem crianças que não estão indo para a escola. Está toda essa ainda pais aí protestando, querendo que as aulas da rede particular voltem. A gente tem algumas manifestações em Recife. Então, na verdade, Ralf, o ano é totalmente atípico. Ele é tão atípico que a gente imaginava que não fosse haver campanha de rua. E quando assim a gente imaginou que a campanha de rua iria até o final da eleição, de repente, talvez mude hoje o entendimento do TSE, a gente conversava sobre isso. Mas, por exemplo, esse final de semana entra para a história como um final de semana que não houve nenhuma movimentação política em Santa Cruz. Então, o que nós temos é um ano totalmente atípico que influenciou. Agora, pensem bem, quem imaginava ver o Moda Center fechado e sem previsão de voltar a se abrir? E quando voltou a ser aberto, foi tão somente como um lugar de carga e descarga, onde os vendedores de confecção de Santa Cruz levavam suas mercadorias, entregavam os ônibus aos caminhões para ir embora. O Moda Center em si fechado. Quando eu digo Moda Center, é Moda Center e o calçadão. Quem um dia imaginou isso? Ninguém. Então, é um ano realmente atípico em todos os sentidos. E isso, não tenham dúvidas, isso influenciou demasiadamente também na própria campanha. Porque quando a gente dizia que não ia ter campanha de rua, o povo foi para a rua, o povo se manifestou, não somente em Santa Cruz, mas a gente viu, eu vi, por exemplo, aí em grupos de WhatsApp, passeatas gigantescas em outras cidades do interior de Pernambuco, coisas que a gente só via em Santa Cruz. Vimos em outras cidades, né, as pessoas indo para as ruas, manifestando sua vontade de dizer assim, esse é meu candidato, nesse candidato a prefeito que eu vou votar, ou nesse vereador, e de repente a campanha para novamente, volta tudo à estaca zero, as coordenações têm que reinventar o modo de passar essa campanha para não deixar que sua militância desvaneça, colocar isso via online. Os candidatos têm que gastar ainda mais sola de sapato, muito mais visitação, estar presente nas casas, enfim, no meio das pessoas, sem que haja aglomeração. Ao mesmo tempo, é uma visitação que passa muitas vezes desapercebida, ela é invisível, isso acontece numa rua ali, numa casa acolá, num fabrico, numa empresa. Então, na verdade, nós estamos vivendo num ano totalmente atípico, onde a pauta eleição também foi influenciada consideravelmente.
Eu discordo de você, Manassés, por alguns pontos. Primeiro, porque a gente não pode acreditar ao ano ser atípico essa falta de propositura pelo seguinte: quando se teve campanha de rua, as pessoas encheram as ruas. Então, o que faltou foi o candidato, o povo estava lá, certo? A outra questão é que nunca na história dessa cidade houve tantos debates como vai haver em 2020. Pelo menos 6 debates, fora sabatina, fora entrevista com candidatos a prefeito e entrevista com candidatos a vice. Então, existe demasia no contato com o eleitor. É pelo fato do excesso de debates, e aí é um excesso positivo, diga-se passagem, e pelo fato do excesso de sabatina, também positivo, e da mesma forma das entrevistas. Então, o que está faltando realmente é a falta de capacidade de imbuir na cabeça do eleitor essas propostas que sempre ficaram muito evidentes.
Muito bem, intervalo rápido e a gente volta.
As imobiliárias da Viana e Moura estão abertas novamente. Aqui em Santa Cruz estamos funcionando em um novo endereço. Um espaço totalmente pensado para melhor lhe atender. Nossa nova imobiliária está agora na rua Cabo Otávio Aragão, número 99, no centro. E é claro, estamos seguindo todas as recomendações exigidas pelos órgãos de saúde. Venha nos fazer uma visita. Vamos realizar os seus sonhos juntos. Com a Viana e Moura Construções, morar bem ficou mais fácil.
A Clínica Santa Ana está realizando o teste para a Covid-19. Você e sua família podem usufruir de nossas instalações com toda a atenção e cuidado. Nossa equipe está devidamente capacitada para atender você. Na Clínica Santa Ana, os resultados estão em suas mãos em 24 horas e você ainda pode dividir no cartão de crédito. Estamos funcionando de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas, e no sábado, das 7 às 11 horas. Faça já seu exame. Estamos com pacotes especiais para empresas. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 81 987 82 1712. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
E olha, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco iniciou, a partir de hoje, o processo de preparação das urnas eletrônicas. Esta etapa é fundamental para garantir que os equipamentos eletrônicos sejam entregues seguros para as eleições municipais que acontecerão no próximo dia 15. De Caruaru, o repórter Everton Bezerra traz maiores informações. Confira.
O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, TRE, inicia, nesta terça-feira, o processo de preparação das 20.541 urnas eletrônicas usadas nas eleições de novembro. Serão 18.771 urnas instaladas nas seções eleitorais do Estado e 1.770 de reserva. A preparação acontece nos 18 polos eleitorais que atendem aos 184 municípios. A preparação em todo o Estado vai até o próximo dia 10. Tecnicamente chamado de cerimônia de carga e lacre das urnas, o evento ocorre com total transparência e consiste em inserir nas urnas eletrônicas os dados referentes aos candidatos e eleitores. Todos os procedimentos que envolvem as mídias e as urnas eletrônicas são realizados em cerimônias públicas, com a participação do juiz eleitoral e convocação por edital. Os representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, partidos políticos e as coligações. Participam ainda da cerimônia os servidores e colaboradores da Justiça Eleitoral que atuam diretamente nesta etapa das eleições. No dia 15 de novembro, mais de 147 milhões de eleitores comparecerão às urnas para escolher seus representantes nas eleições municipais 2020. Em Pernambuco, 6.732.607 eleitores. De Caruaru, Everton Bezerra.
Muito bem, de volta. E olha, está acontecendo agora, né, Ralf, no TSE, a votação de um recurso, mais um recurso em relação às movimentações eleitorais em Pernambuco, as movimentações com aglomeração de pessoas. Mais um recurso está sendo analisado agora, né?
É isso. Mais um recurso ou o mesmo recurso que foi submetido ao pleno, Ralf?
É o recurso da semana passada submetido ao pleno, exatamente. E aí o entrou na pauta e agora começou a sessão, né, e começa a votação agora a respeito de uma coisa que vai interferir muito no nosso convívio aqui, que é poder ter os movimentos políticos ou não em todo o estado de Pernambuco. A Polícia Militar, né, e alguns vídeos que eu vi em redes sociais, tem sido uma grande fiscalizadora da decisão do TRE, viu? Inclusive prendendo pessoas em algumas cidades. Então, essa votação vai dizer muito a respeito desse finalzinho de campanha para a gente aqui em Pernambuco.
Inclusive, alguns vídeos, né, circularam nas redes sociais com essa ação da polícia. E eu não sei, Ralf Manassés, se há decisões do tribunal já de agora relacionadas à pandemia com os mesmos princípios. Né? Acredito que outros estados podem ter tido decisões como essa. Não sei. Né?
Eu não tive informação, não, Ney.
De uma rigidez como essa talvez a cidade, a capital, que é Manaus. Talvez, porque é a única das grandes cidades brasileiras.
Mas aí foi restrito ao município.
Que é um município. Não sei, porque o que foi decretado pelo TRE foi um lockdown, do ponto de vista da campanha de rua. Né? A gente tem aí vídeos, a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Militar, cercando determinadas motorriatas, uma cavalgada, eu acho que nesse final de semana também foi cercada pela polícia, pessoas foram levadas detidas, o Ministério Público entrando com pedido de... Inclusive era prefeito e vice-prefeito que estão indo para a reeleição, pedido de cassação de mandato e inelegibilidade de 8 anos. Então, isso não foi uma medida do TRE que foi algo simples. É realmente um lockdown do ponto de vista de campanha de rua. O que estranha, Ralf, é que justamente essa semana, quando o plano de convivência chegou no ápice de sua flexibilização.
Exato.
Isso é o que... O que estranha.
Essa era a minha pontuação, sabe?
O governo não segurou o plano de flexibilização. Não,
exatamente. Não. Só teria sentido, do ponto de vista sanitário, Ney, essa decisão do TRE, se nos outros âmbitos o governo do estado de Pernambuco também tem sustentado e não tem avançado no plano. Mas hoje, como bem disse meu amigo Manassés, hoje chega ao ápice o plano do novo normal, como gosta de chamar o governador Paulo Câmara, né, da ressocialização em Pernambuco. Então, as medidas sanitárias estão mantidas, mas a partir de hoje as escolas voltam totalmente e tal, e coisas desse tipo. E aí, na contramão disso, o TRE toma uma decisão brusca, né, forte e evidente, contra essas movimentações de rua. Há quem diga, e aí eu não posso provar, que existem algumas questões políticas que pairam na cabeça dos desembargadores e por isso que isso aconteceu. Eu não tenho como provar isso, nem posso tecer qualquer tipo de comentário, porque eu não tenho nenhum resquício palpável que isso realmente possa ter acontecido. Agora, que é, eu não diria estranho, sabe, Manassés, porque estranho, talvez eu iria supor que existe alguma coisa errada, mas é controverso a decisão do TRE. Já que o próprio relator diz que as autoridades sanitárias do estado devem ser ouvidas a respeito dessas movimentações.
Porque, em tese, veja só, o juiz eleitoral aqui, que está na nossa cidade, né? Ele foi solicitado pelo MP a se manifestar a respeito de questões como essa, quando o Ministério Público, há alguns dias atrás, pediu realmente, a gente conversou isso aqui, inclusive o próprio promotor de justiça conversou conosco sobre o pedido que estava fazendo, justamente um pedido como esse, que agora não houve nenhum pedido. Creio que o próprio TRE agiu de ofício, que não é fora de sua legitimidade de atuar. Mas o juiz aqui em primeiro grau, na época, se manifestou dizendo o seguinte: olha, isso tem que ser baseado a partir das autoridades municipais do ponto de vista sanitário. Não havia um dado técnico, como pelo menos até onde a gente sabe, do estado não há. Porque se houvesse um dado técnico do estado de Pernambuco a esse respeito, a ponto de uma decretação como essa, de uma proibição como essa, por parte do TRE, nós não teríamos entrado no ápice da flexibilização em todo o estado.
E você vê Santa Cruz, no dia que a decisão entra em vigor, Santa Cruz tinha 11 casos confirmados de Covid e com duas pessoas internadas apenas.
O que se tem, a gente sabe pelo menos assim, o que a Secretaria Estadual de Saúde, eu acho que o secretário ou algum assessor dele afirmou, é que a perspectiva é que daqui a 3 semanas haja um aumento nos casos de infecção e, digamos assim, e na utilização de leitos, haja um aumento na utilização de leitos de combate à Covid no estado de Pernambuco, mas isso é tão somente uma perspectiva, não há um fato propriamente.
E outra coisa, ele deixa claro que não seria uma nova onda. É, né, em Pernambuco. O próprio secretário deixa isso claro. Poderia sim também ser no sentido de que alguns países na Europa estão passando por uma nova onda de infectação da Covid. E poderia ser uma precaução nesse sentido. O que estranha é só o estado de Pernambuco ter essa precaução. Será que de todos os estados brasileiros nós somos os mais precavidos de todos, Manassés?
Eu ainda continuo dizendo, Ralf, que eu acho bastante estranho. Vamos dar um exemplo aqui. O carnaval. Nós não temos nenhuma perspectiva, por exemplo, das festas do carnaval serem suspensas. E olha que a tendência é que se manifestar realmente uma segunda onda da Covid na Europa, esse turista europeu que está na segunda onda vai vir para o Brasil em busca do carnaval. É mais do que natural que isso aconteça. Um fluxo grande de turistas vindo de outras partes do mundo para o Brasil no período de carnaval. A pergunta é, há algum estado desse país que decretou já a suspensão das festas carnavalescas? Não. Não. Não houve. Porque se nós estivéssemos numa tendência de um acentuado crescimento ou de uma segunda onda, isso já deveria estar sendo discutido, pelo menos a nível de Estado, e não está. Eu fico entre, eu diria assim, estranho, controversa a atitude do TRE. Pelo menos é o que eu penso.
Deixa eu trazer aqui a informação, certo? Só trazendo a informação precisa, né, para o nosso ouvinte, nós questionamos aqui outras regiões. Houve uma decisão, certo? Há 4 dias... em João Pessoa, onde foram proibidas lá, restringidas todas as ações com aglomerações, inclusive as carreatas envolvendo veículos, certo? Foi proibido tudo. Mas lá é o seguinte, Ralf, na decisão da Justiça Eleitoral da Paraíba, primeiro que ela é só para João Pessoa.
É o juiz, segundo, né? O juiz eleitoral de João Pessoa que decidiu.
Exato. E segundo que ele coloca o seguinte, que a decisão se mantém enquanto a bandeira de João Pessoa dentro do plano do novo normal saia de amarela para verde.
Pois, aí tem todo sentido.
Ele especifica, nesse momento João Pessoa está na bandeira amarela. Então, até que saia de amarelo para verde, a decisão se mantém. O juiz colocou assim na decisão.
Repare que lá, né, em João Pessoa, nesse caso fático, o juiz toma uma decisão apanhada de toda uma conjuntura. Então, ele vê a coisa como um todo e toma uma decisão na questão eleitoral.
Ele aponta um indicativo decisivo.
Exatamente.
Né?
Diferente do que acontece aqui em Pernambuco, que há evolução em todas as áreas e restrição na área eleitoral.
Nesse momento, as restrições de campanha, elas alcançam outros 11 estados. Em alguns locais, como Macapá, a proibição afeta todos os atos de campanha que causam aglomeração, como em Pernambuco, né? Mas a matéria traz aqui outros estados, mas com essas divisões, né, de municípios, não é todas as regiões.
Outros municípios tomaram decisões através dos seus eleitorais
em 11 estados, isso. Mas, enfim, vamos ver, daqui a pouco tem decisão que está saindo sobre esse assunto no Tribunal Superior Eleitoral e a gente está acompanhando, esperando aí que até o final do programa se tome uma decisão. Nesse momento a questão está sendo discutida e a nossa equipe, né, formada por Elivaldo Araújo, está acompanhando ali.
Ney, deixa eu registrar só um abraço aqui para...
Não, pode trazer os seus abraços já.
É um abraço aqui para o Inácio e a Joselma que estão nos assistindo. Um abraço a vocês. E também um abraço ao irmão Gilson e sua esposa também, que me encontraram lá no acampamento. A gente assiste vocês todos os dias. Quando não consegue assistir, a gente está ouvindo pelo rádio. Mas então um abraço a todos vocês. Também a meu pai, que está aí do outro lado também, nos assistindo. A Breno também, que é um primo meu, filho de Marcelão e Ângela, deve estar assistindo também. Um abraço a todos vocês.
Grande abraço ao pastor Mauro. Grande abraço, pastor Mauro.
7h45, intervalo e a gente volta.
Todos os dias temos que lidar com imprevistos. Alguns nem sempre são bons. Por isso, conte com a Autoplanos para te ajudar nesses momentos. Um clube de benefícios completo com a melhor oferta de serviços. Assistência 24 horas, cobertura de acidentes de terceiros, cobertura para roubos, furtos e muito mais. Faça parte e não fique na mão. Autoplanos, em Santa Cruz do Capibaribe, na Avenida Bela Vista. Acompanhe nossas redes sociais e saiba mais sobre todos os nossos benefícios. @autoplanos.
Olha, a Satex Têxtil está com uma grande variedade de malhas para você confeccionista que busca sempre o que é tendência no mundo têxtil. Na Satex Têxtil você encontra malhas 100% algodão que garante mais conforto para a sua peça, além de malhas trabalhadas com poliéster que proporcionam mais resistência. Malhas trabalhadas com design diferenciado e malha de algodão com uma ampla variedade de cores. Corra para a Satex Têxtil e confira novidades. Em Santa Cruz do Capibaribe, Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, Centro, ao lado da Câmara de Vereadores.
Ok, de volta. Olha, carro de irmã de Edson Vieira foi alvo de disparos de arma de fogo. No último sábado, um carro da candidata a vereadora de Santa Maria do Cambucá, Aline Vieira, do PSDB, irmã do prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, foi alvo de disparos de arma de fogo no sítio Baixinho, zona rural de Santa Maria. Dois disparos atingiram para a brisa do veículo, porém ninguém ficou ferido. Em menos de 24 horas, o candidato a prefeito da mesma cidade, Mário Alves Filho, do PSDB, teve a casa invadida por dois indivíduos durante a madrugada. Houve troca de tiros com os seguranças do candidato, porém os criminosos conseguiram fugir e ninguém ficou ferido. Os dois casos foram registrados na delegacia de polícia local. Inclusive, a deputada estadual, a Alessandra Vieira, que é presidente, né, estadual do PSDB, enviou uma nota à imprensa na qual afirmou sua solidariedade com as vítimas dos atentados e disse que irá cobrar, está cobrando toda a apuração, os esclarecimentos em relação ao caso. A nota diz o seguinte, abre aspas, o PSDB repudia qualquer tipo de violência, porque a política se faz com respeito, propostas e diálogo. Vamos cobrar esclarecimento das autoridades policiais. O radicalismo não pode tomar conta da democracia, afirmou a nota da deputada Alessandra Vieira. Enquanto eu falava, aparecia nas imagens, né? Vou pedir para voltar aí as imagens, com o carro da irmã do prefeito Edson, né? Ela que é candidata a vereadora na cidade de Santa Maria do Cambucá. Dois disparos de arma de fogo no para-brisa. Nós não temos demais informações em relação à forma como isso ocorreu, certo? Por exemplo, se ela estava ali no veículo na hora e tudo mais. Mas, enfim, esse é o fato que está sendo apurado pelas autoridades de Santa Maria do Cambucá. E terrível, né? Quando a política, né, ela vai para esse lado, né? Isso realmente é algo que preocupa bastante.
Na verdade, são dois fatos estão sendo noticiados, né, Ney? Um é esses tiros aí no automóvel, o outro... Essa invasão, que também há uma denúncia nesse sentido, de que a casa do candidato a vice-prefeito, foi do vice-prefeito ou do prefeito?
Do candidato a prefeito.
A prefeito. Foi invadida, troca de tiros. Então, assim, isso não pode ser considerado uma coisa jamais natural num processo eleitoral.
Principalmente na pacata Santa Maria do Cambucá.
Santa Maria do Cambucá. É. Né? Então, a polícia certamente vai investigar isso aí. E como deve ser uma investigação muito bem feita para que a coisa fique bem elucidada, porque não se pode tolerar, num período de campanha política, atos de violência. Não se pode. É a festa da democracia. É onde a gente sai, é onde a gente vai escolher o nosso eleitor, o nosso candidato, onde a gente vai à urna, onde a gente, Ralf, coloca o adesivo no peito, onde as pessoas se manifestam, né? Aquele que gosta e o que não gosta não tem apenas o direito, mas o dever, no caso do Brasil. Há quem faça uma crítica com respeito a isso, que nós não somos ainda, nós não evoluímos tanto na nossa democracia porque o voto é obrigatório, mas como dever, é um dever também que nos obriga a um ato de cidadania, que é o da escolha. Então, no momento como esse, você ter atos que descambam para a violência, seja ela qual for, pode ser de num nível como esse, ou muitas vezes, como a gente já teve aí relatos de latas de cerveja sendo atiradas, pedras. Então, qualquer ato, Ralf, que envolva violência numa campanha eleitoral, não pode, em nenhuma dimensão da existência social, pode ser tolerado. Mas como nós estamos no meio de uma campanha, isso realmente vem a macular, muitas vezes, o pleito eleitoral.
E eu quero contextualizar com Santa Cruz e o Manassés. Aqui a gente tem a cultura de ter campanhas bastante aguerridas, mas geralmente a gente não tem esses atos de violência, graças a Deus, aqui em Santa Cruz. Realmente, uma ou outra desavença que às vezes parte para as vias de fato, ninguém sabe se pelo calor do momento ou pelo álcool ingerido por algumas pessoas nessas movimentações, isso acontece, mas a bem da verdade é que não é do dia a dia, não é comum os nossos veículos de comunicação trazerem eventos como esse que aconteceu lá em Santa Maria, aqui de Santa Cruz, não.
É comum, eu não sei, mas as campanhas lá em Santa Maria são realmente assim, muito acirradas. Por exemplo, Taquaritinga é conhecida como uma cidade, né, um município que tem uma campanha realmente muito acirrada.
Não chega a ser violento. No máximo, uma laranja lá que jogaram em Evilásio, mas dizem que foi fogo amigo.
Fogo ou laranja amiga?
Laranja amiga. Houve realmente uma indisposição lá em Taquaritinga esses dias, mas não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa comum, é uma coisa pontual que aconteceu, mas realmente não tem esse histórico de violência nas campanhas em Taquaritinga também não.
Em Santa Maria eu nunca ouvi falar que houvesse qualquer, digamos assim, uma disputa tão acirrada a chegar a um nível como esse. Realmente, a polícia certamente, Ralf, deve investigar e deve levar a fundo isso aí para que as pessoas saibam que a violência não pode fazer parte do nosso dia a dia, especialmente num pleito eleitoral. Já não bastasse uma doença que a gente imaginava que poderia até atrasar, como atrasou. O pleito eleitoral era para ter acontecido em outubro, vai acontecer no dia 15 de novembro. Então, atrasou cerca de quase 40 dias ou mais, Ralf, do pleito eleitoral. E, de repente, a gente não pode tolerar que a violência seja mais um meio de afugentar as pessoas de participarem ativamente do pleito.
Se nós estivéssemos num ano normal, nós já estaríamos perto das diplomações, né, Manassés?
É verdade, perto das diplomações, sem dúvida.
E aí é montagem de governo, às vezes especulações sobre montagem de governo e coisas desse tipo, a gente também estaria falando aqui. Como você bem disse, um ano totalmente atípico, mas que como se não bastasse isso, ainda a gente vai precisar ver cenas como essas lá em Santa Maria. Ney trouxe um dado que não se tem maiores informações a respeito se a Aline estava dentro do veículo ou não, né? Eu espero que não, porque senão aquela moça vai estar mais assustada do que já deve estar se ela realmente esteve dentro do veículo. Então, eu quero desejar aqui a Aline muita sorte e que esse realmente tenha sido o último incidente, tanto com ela, e desejar sorte também para o candidato a prefeito, que também teve a sua casa atingida por algumas pessoas, e que a sorte no sentido de que tenha a sua integridade física preservada até o final do pleito, né? Nem sorte no sentido eleitoral. Sentido eleitoral não precisa de sorte, o povo vai decidir lá, certo? Mas a sorte de que chegue no dia do pleito e tenha a sua integridade física preservada.
Deixa eu trazer aqui a informação em relação à votação que acontece no TSE. O plenário do TSE está decidindo nesse momento se vai manter a decisão de proibir os atos presenciais das campanhas eleitorais de Pernambuco, como nós falamos agora há pouco. E já há, não é, Livaldo? Algumas decisões, né? Já há ministro votando.
Já temos votos?
Isso.
Mas Luiz Felipe Salomão pediu vista.
Agora o
ministro.
O terceiro que ia votar. Então nós tivemos o voto do relator favorável. O Carequinha, né? Que Ralf gosta dele. É o
Marco Aurélio permaneceu.
E o Luiz Felipe Salomão
pediu voto.
Então é 2-0, então. Para manter sem campanha de rua.
Teve dois votos favoráveis ou três?
Dois
votos. Pensei que tinha sido Alexandre de Moraes, não?
Não foi Alexandre,
o
não.
O relator e o Marco Aurélio Mello, é isso?
Os votos favoráveis.
Marco Aurélio Mello, isso.
Marco Aurélio Tarcísio Vieira.
Então, dois votos favoráveis e agora um terceiro ministro pediu vistas.
Dois favoráveis a permanecer.
A suspensão
da campanha, a continuar do jeito que está.
Desses dois, um já era o voto do relator que ele manteve.
Isso. Já era esperado.
Eu vou chamar o intervalo e daqui a pouco o Ralf e Manassés explicam quanto tempo o relator tem para devolver. Não sei se vocês têm essa informação. Intervalo, a gente volta.
Lugar de economizar é no Mercadão. Creme Cracker Vitarella 400 gramas, R$ 2,79. Leite Ninho 800 gramas, integral.
integral, R$22,80. Creme de leite, 200 gramas, Nestlé, R$2,49. Queijo mussarela, 100 gramas, R$2,99. Flocão Forte Milho, 400 gramas, R$0,89. Leite Parmalat, 1 litro, desnatado, R$13,99. Preços válidos até este domingo. Economia de verdade é no Mercadão, o supermercado da cidade.
Produto bom com preço justo, só aqui na JCL Casa e Construção. Patramontina de 31 por R$22,90. Porcelanato Mediterrâneo tipo C de R$29,90 por R$25,90. JCL, fácil de chegar, melhor para comprar. Santa Cruz e Caruaru.
Muito bem, a informação tem retorno ali, se tiver pode colocar. A informação é que o Elivaldo disse ali, ele foi olhar nas regras jurídicas e tal, mas disseram lá na transmissão que ele deve devolver hoje. Deve entregar ainda hoje. Então, acredito que essa semana permanece, nos próximos dias permanece no plenário para que saia a decisão. Agora, considerando os votos desses primeiros, não é uma tendência no eleitoral muito pela a manutenção das decisões, considerando aí já o voto do relator e já tendo um outro ministro favorável, não é isso?
Ney, realmente o Marco Aurélio vota a favor da manutenção da decisão do TRE, e aí, como você disse, é uma tendência, né? O relator manteve o voto dele, conseguiu convencer mais um ministro que votou favorável à sua tese, e agora esperar a devolução do processo pelo ministro que... Como é o nome do ministro, Elivaldo? Que pediu vista?
Luiz Salomão.
Isso.
Então, agora é esperar, realmente é preciso agilidade, não...
Ele disse que vai votar porque ainda está na sessão de deliberação. Aí tem que votar.
Certo.
Tem que ser discutido, até porque é o seguinte, a eleição termina de domingo agora 8 dias, faltam só 12 dias. Se a gente contar ainda com o dia de hoje, 12 dias só, então a decisão tem que ser rápida. A gente vai esperar aí a decisão do ministro, mas o fato é o seguinte, por exemplo, eu estou vendo aqui notícias de hoje do JC Online. Recife anunciou outubro com o menor número de casos e mortes por Covid. Ou seja, você tem todos os dados que estão saindo aí, principalmente da região metropolitana, que é onde se concentra o maior número de pessoas, uma queda justamente acentuada dos casos, mas está ainda agora nas mãos do TSE para apreciar esse pedido e vamos esperar o posicionamento dos demais ministros que compõem essa corte.
7:57, chegando então ao finalzinho do programa e avisando a você que amanhã nós temos encontro marcado aqui, às 8:30 da noite, tem o debate do Santa Cruz Online, junto com portais parceiros, com as emissoras de rádio, estaremos aqui para mais um show de democracia, atualizando você na sua escolha do processo eleitoral. Os três candidatos, Dida Dinan, Alan Carneiro e Fábio Aragão, já confirmaram as presenças. Vamos ter, sem dúvida, amanhã, um grande espetáculo. Manassés, até mais.
Até mais, Lima. Boa noite a você, boa noite a Ralf, Dedinho, Elivaldo e boa noite a você que está aí do outro lado, que sempre nos prestigia com a sua audiência.
Ralf, até amanhã e boa sorte para você, que é pior para você do que para mim.
Boa sorte para você também, Ney. Parabéns mais uma vez pelo debate. Boa noite para você. Amanhã eu estarei aqui no debate em outra posição, atrás das câmeras, para que a gente possa ter um grande debate. A nossa equipe é uma equipe muito vibrante, uma equipe que quer realmente dar essa parcela de contribuição a você, eleitor de Santa Cruz, poder escolher o seu candidato no próximo dia 15.
A você que está sempre conosco, então, nosso muito obrigado pelo carinho de sempre. Nos vemos amanhã, às 8:30 da noite, nesse estúdio, com o debate dos candidatos a prefeito de Santa Cruz do Capibaribe.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.